Hoje é dia de Happy Hour, pessoal. Sejam-se muito mais do que bem-vindos ao programa mais divertido e interativo do seu YouTube e Twitch. Eu sou Eric Mota e aqui comigo está ele, Mário Bessa. Tudo bom, Mário?
Tudo bem, senhor. Como vamos nessa semana?
A gente vai bugado, porque pro Hidden Gems eu olho pra esse lado. Só que pro Happy Hour eu tenho que olhar pra esse lado.
Aí... Acontece.
Aí complica.
Eu também tô meio... É desse lado aqui no Hidden Gems, quem fica aqui pra mim normalmente é você. E desse lado de cá é o Daniel.
Não, aí o pessoal fica, não, Eric, mas é só olhar pro lado que o Mario tá, não. Porque minha câmera, ela é normal. Se eu levantar meu braço direito, é como se eu tivesse levantado o meu lado esquerdo. É o contrário de um espelho. É um espelho espelhado. Mas enfim... Sejam-se muito mais do que bem-vindos a mais um Happy Hour. Sextou, Arnaldo comemorando sextou, porque saiu um novo trailer de Zelda Tears of the Kingdom, o qual eu não assisti, por isso não está na pauta, mas eu vi que saiu um novo trailer. E, pessoal, hoje temos coisas muito boas, além do resultado de um sorteio aí. Né, Marcos?
Pois é, mas aí o pessoal tem que ficar até o final do programa pra gente saber se ganhou ou não ganhou, né?
Pois é, tem que estar assistindo.
Enquete lá do grupo do da USEG. Então a gente já fez essa enquete lá. Quem participou tá concorrendo. A gente vai fazer a votação aqui pelo random que eu vou fazer.
Ah, só... Comentário interessante. Semana passada eu não falei, mas semana passada tinha jogo bom de graça na Epic. Não, foi dado Dying Light 1 junto com... Eu esqueci qual era o nome do segundo jogo, mas era um segundo jogo um pouquinho menor. E essa semana estão dando Mordown. E se eu não me engano é um jogo de batalha medieval. Eu não vi porque eu resgatei hoje durante um dos intervalos do trabalho. Então... Fica difícil de verificar as coisas. Mas, este é o Happy Hour, nosso programa de notícias do mundo gamer e geek. Ao vivo, todas as sextas-feiras, às 18h30, onde a gente traz as principais notícias. E bora para a primeira notícia?
Bora sim.
Primeiríssima notícia. Designer transforma Nintendinho em robô de batalha mortal. Eu ia dizer normal, ia dar muito certo. Um designer chamado Alistair, mais conhecido nas redes por ElectroSync, combinou a paixão por videogame retrô e robótica de um jeito bastante inusitado. Em seu mais recente projeto, o youtuber reaproveitou a carcaça de um NES, que é a abreviação de Nintendo Entertainment System, ou Nintendinho, como ficou aqui no Brasil, e criou um robô de batalha, pronto para encarar outras máquinas armadas. Não sei se ele é tão bom para encarar outras máquinas, mas com certeza, pegando do jeito certo. No vídeo ele mostra todo o processo de criação do robô, que envolveu muitas etapas de alto nível de complexibilidade. Batizado de Nestroyer, adorei o nome. O nome eu adorei. O robô usa como arma uma serra circular projetada no mesmo local onde originalmente ficava o cartucho. Cara, o robô ficou legal demais. Eu não acho que ele tem chance numa batalha de robô de verdade, mas, pelo menos, a fins de curiosidade, ficou um projeto bem legal de se ver. O que você achou, Marco? Chegou a ver o Nestroyer?
Cara, não vi.
Não viu?
Não vi. Mas, assim, eu vi só a notícia no nosso site, né, e falar pra turma aqui que as notícias que a gente comenta estão basicamente todas lá no nosso site, segamers.com.br. Então, se você quiser ler, se aprofundar um pouquinho mais, dá uma olhada lá. E eu só vi as fotos, eu não assisti ao vídeo.
Sim.
Eu não sei se eu fico triste ou não, sabe? Com a notícia. Porque, assim, um console foi mutilado aqui pra fazer um negócio desse, sabe?
Pois é, que é o vídeo citado na notícia da transformação Aí fala, deixa eu pular aqui. Sistema de arma. Teste de campo. Vou colocar aqui, vai aparecer propaganda? Espero que não. Ele testou o sistema da arma, né?
Sim.
Pois é, eu não acho que ele tenha chance numa batalha de robô de verdade. Até porque no momento que ele capotar já era para ele.
Pois é.
Mas, e também a carcaça do Ness não é tão resistente para receber golpes. Mas se bem que deve ter deixado ele mais leve, né? Cadê o vídeo parte?
Provavelmente, né? Mas assim, esse mundo de robótica, eu não entendo, assim, desses robôs de destruição, eu não entendo tanto. Eu entendo um pouquinho sobre carro de controle remoto, carro elétrico de controle remoto. Esse controle que está aparecendo na tela é um Spectrum, que é usado para aviões, tem acho que 8 canais, são 8 tipos de
Aeromodelo,
comando.
né?
Esse daí é um controle de aeromodelo, não é um controle de automodelo, né, de carro. Esse
Sim.
controle é um de avião ou helicóptero ou drone. Então, assim, eu não entendo muito bem sobre robôs de combate, mas sei que são muito bem desenvolvidos hoje em
São
dia.
muito
Não acho
engenhosos.
que esse do NES só com essa serra ele seria um robô tão destruidor assim, não, sabe, para um eventual combate.
É o vídeo que todos queriam
Entendeu?
ver, que é o do robô em ação. É um ótimo fatiador. É porque essa serra que ele colocou é tão boa que não dá aquele efeito de impacto, mas ela corta muito bem aí o corte. Esse pagaçu, coitado do Ness. Aí não. Não. Nós da UFSEG não apoiamos crueldade contra equipamentos, materiais retrô.
Muito pelo
Cartuchos e
contrário, eu estava
consoles.
lamentando aqui que um console morreu, né? Para se
Eu, não,
fazer
eu
esse jogo.
acho. Assim, a gente diz isso, mas o NES provavelmente já devia ter tomado. Já devia ter problema, ele não soube ajeitar, ou então não quis, na verdade.
Ah, mas podia ser um item de decoração, sei lá. Enfim.
Enfim.
Dá para fazer um robô de destruição sem usar uma carcaça de NES. É onde eu queria chegar.
Aí cadê o Blast
Ele
Processor
não
pra
é.
gente perguntar como seria o do Mega Drive, né?
É que, assim, vamos lá, robô de destruição, né? De combate robô e tal, enfim. Tem vários modelos. Esse modelo da Serra talvez seja um dos mais básicos nos dias de hoje. Ah, mas tem robô que pula, tem robô que lança chamas, tem
Não, eu
robô que.
sei. Eu assistia o BattleBots.
Pois é. Enfim, eu acho que esse aqui com essa serra pequenininha não faria muita coisa,
Ele
não.
fez mais como um
Vou cortar a melancia
desafio,
mesmo.
né? Ele fez mais como um desafio. Eu também. Tipo, ultimamente eu ando mexendo no Scratch. Mas eu não tô fazendo coisa muito produtiva, não. Eu tô mais fazendo um Pong, fazendo um negócio assim meio de lógica, mas não. Nenhum dos meus projetos vai virar jogo ou vai virar um projeto do Scratch que possa ser aproveitado numa aula. É só porque
Sim.
eu, tipo, o último, eu fiz um squash de Pong. Que é a barra de Pong contra a parede. E aí eu fiz isso para testar como montar um sistema de rebatida do Pong, que o primeiro que eu fiz, a bolinha ia para direção aleatória. Aí esse eu fiz para quando bater mais na quina, a bola ir mais inclinada.
Sim.
Não ir tão reto. Tô sendo um projetinho até que interessante. Aí tem o variável jogando ou não, para quando perder, parar de controlar a barra e tudo mais. Ah, eu também fiz outro, só que esse mais parecido com o jogo, que é do Scratch, que é o mascote da linguagem de programação. voando, desviando de prédio de uma borboleta. Esse parece mais com aqueles jogos antigos em Flash da Cartoon Network.
Sim.
Mas enfim, mais algum comentário, Mário?
Não.
Não? O Arnaldo comentou aqui que esse praticamente assistiu a animação da Guerra dos Consoles, que tem o Super Nintendo e o Mega Drive se juntando contra o PlayStation 1.
Pena que não surtiu efeito, né?
É uma animação muito boa. Tu já viu essa animação?
Já.
Muito boa mesmo.
Apesar de eu não ter gostado do documentário Guerra dos Consoles, mas tudo bem.
Aham.
Uhum. Ah, deixa eu falar aqui um negócio rapidinho.
Diga.
Pouca gente não segue estar sabendo disso aqui, mas... Aliás, ninguém não segue estar sabendo disso aqui.
Eu esqueci eu de tô, falar, na verdade. Eu ando tão ocupado que eu não tô sabendo de quase nada.
Olha aqui. Que maravilhinha.
Olha só, muito lindo ele. Eu só não tô vendo em maiores detalhes, porque enquanto você tá mostrando, eu tô ajeitando as coisas. Mas muito
aqui,
lindo.
Aqui, pessoal, só... Isso aqui vai pra série, tá? Dá o série. Foi um presente do nosso amigo Ricardo Kobe, dono do Old School Pinball.
Ah, sim, que eu vi que você foi lá me fazer inveja.
Fui no Old School com a Sara, com as meninas. As meninas enlouqueceram no Old School Pinball. A Sara também, eu não imaginava que a Sara se divertiria tanto num ambiente como do Old School. Assim, não pelo ambiente. O ambiente é muito massa. Música tocando direto, música bacana.
É porque quando a gente pensa que é só pinball. Mas não, tem pinball, tem os fliperamas, tem o...
Comida boa, música boa, ambiente legal, muito bem frequentado.
O público também, pinball, que frequenta lá, é bem acolhedor.
Demais. E o Ricardo, o Kobe... sempre nos recebe muitíssimo bem. Mandar aqui um grande abraço para ele. Já colocar aqui em pauta para a gente ao vivo. Nem conversei isso com ele, tá? Mas vou colocar aqui em pauta ao vivo a gente gravar um Hidden Gems sobre pinball. Uma série de Hidden Gems sobre pinball. Então vai ficar esse desafio aqui lançado para os próximos meses, a gente fazer essas gravações. Mas enfim, cara, foi muito bacana ter ido lá. E ele nos presenteou com essa pequena estatuazinha do Sonic, feita com impressora 3D e pintada à mão. Tá aqui guardadinho com carinho, depois vai pra série.
Interessante esse detalhe de que ela foi feita com impressão 3D. Mas enfim, vamos pra próxima notícia?
Bora pra próxima.
Alice Asylum é rejeitado e cancelado pela EA. Como assim, Eric? Alice Asylum? Nunca ouvi falar disso. Pois é. Há um tempinho atrás, eu não vou me lembrar agora que ano, American McGee, que é um desenvolvedor de jogos, lançou American McGee Alice. Eu estava até dando uma pesquisada aqui. American
2011.
2011? Pois eu tô vendo que foi lançado em 2000. 6 de outubro de 2000.
Desculpa, 2011 é a sequência.
Ah, tá.
É o Madness Return.
Isso.
Perdão.
Pois é, o American McGee lançou o American McGee's Alice, que é publicado pela EA, foi lançado em 6 de outubro de 2000, e foi feito no motor de Quake 3 Arena. Ou pelo menos na engine baseada, né?
Só.
E, Eric, é um jogo bom? Não sei, ainda não joguei, mas pretendo jogar. Mas American McGee disse que sua proposta para um novo jogo de Alice, que seria Alice Asylum, foi rejeitada pela Electronic Arts. A empresa também se recusou a licenciar a propriedade intelectual IP e muito menos vendê-la. E aí é onde eu fico chateado, velho.
Eu joguei, Eric, o Madness Return.
Madness Return, certo.
No PS3.
Ah, sim, só um detalhe, né? O American McGee Alice é o jogo onde a Alice volta com 18 anos. E o Madness Returns é a sequência desse jogo.
Isso. O primeiro eu não joguei. Eu joguei o segundo acho que no PS3.
Uhum.
E é um jogão, assim, apesar do que... ele entra naquela temática da gente esquecer a Alice no País das Maravilhas do desenho animado lá dos anos 50, 60, sei lá.
Uhum.
Ah, né, ele é bem mais sombrio e tudo.
Sim. Além, não, de que o, além de que o Madness Return ele mexe muito com essa palavra loucura, né? Porque isso. Às vezes parece que a Alice está tendo um momento psicodélico. Assim, variando entre o que é real e o que é o... Não é País das Fantasias, como é que era? Eu esqueci agora. Eu esqueci o conto, poxa. Ah, é País das Maravilhas mesmo. Mas enfim. Sim, continue, Mário. Desculpa por...
É, e ele, tipo... ele tem umas distorções muito claras, né? O Chapeleiro Louco, o Coelho... É, não tem aquela temática infantil, né? É uma coisa realmente não, mais...
É, lembrando, apesar de ser Alice, é um jogo adulto.
Isso. Isso.
Pois bem, continuando aqui com a notícia... A notícia tá aqui. Alice Asylum está, na verdade, em andamento há vários anos, em desenvolvimento há vários anos. Magui montou uma equipe de desenvolvedores que trabalharam no conceito e elaboraram uma proposta abrangente para o que seria o terceiro jogo da série. Em uma atualização no seu Patreon via PS Lifestyle, Magui revelou que a EA, abre aspas, decidiu recusar o projeto com base em uma análise interna da IP. Condições de mercado e detalhes da proposta de produção. Eu não vou mentir, eu gostaria que fosse anunciado. É que você compraria? Provavelmente não, porque eu não tô com dinheiro para comprar jogo novo. Mas eu ficaria muito feliz de ver que essa série continua, porque... Eu tava até tendo uma discussão, não sobre esse tema, mas algo paralelo. Conteúdo voltado para adulto pode ser algo muito interessante, principalmente agora que os gamers de antigamente, do tempo do NES, do SNES, agora são adultos que trabalham. Então, fazer jogos mais adultos não é uma proposta ruim, é porque a EA tá focada lá no seu jogo de futebol, que já é sucesso. Então, arriscar, gastar dinheiro nessa IP antiga... O último jogo lançado foi de 2011. É um risco que a EA não quer assumir. Inclusive, já temos mensagem aqui no chat do Jeg Amestrados dizendo morte a EA, morte a EA. Seja bem-vindo. Sinta-se em casa.
A EA tá fazendo só fila de gente, né?
Aham. Pois é. E aí...
Pessoas que não a admiram mais.
Então, e aí, enfim. A parte que dói. Como resultado, Magui desistiu completamente de Alice e decidiu deixar a indústria para sempre. Abre aspas, não tenho mais ideia ou energia para aplicar na criação de um novo jogo de Alice. Nem tenho interesse em buscar novas ideias de jogo dentro do contexto do ambiente atual de desenvolvimento de jogos. E aí é quando eu fico chateado com desenvolvedores que subvertem a ideia de jogo saindo do mercado, porque é uma perca gigante isso.
Cara,
a gente já... É a mesma coisa que está acontecendo com filmes. E é tanto filme de herói, que quando chega um filme diferente, como foi o caso de Parasitas, como foi o caso... de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é algo que impacta assim muito forte.
Demais.
E aí quando um projeto desse morre assim, cara, é muito triste para a indústria. Porque é a desenvolvedora dizendo que vai produzir só esse modelo de jogo, porque é o que dá dinheiro. Enquanto jogos subversivos, como era o caso de PT, deixam de existir. Poxa, PT foi uma das maiores bolas fora da Konami.
Sim.
Se tivesse aguentado se tivesse aguentado as raivas que tinha do Kojima quando ele tinha ganhado tanto dinheiro com o Silent Hills. Se ela tivesse sido mercenária mesmo, dizendo, não, foi isso, vai, tu tá me dando tanta dor de cabeça, mas vai vir dar tanto dinheiro no futuro. Até cara, parece que a gente não passa raiva pra ganhar o nosso salário, né, mano?
Pois não é. Pois não é. Aí, cara, assim, vamos lá. Voltando aqui pra notícia, né, Leves? Os dois primeiros jogos, eu não vou dizer que são grandes hits, mas são jogos respeitáveis, né?
Uhum.
Se são respeitáveis, é porque foi feito por uma desenvolvedora minimamente razoável. No caso, a American McKee.
Uhum.
E aí, essa mesma desenvolvedora propõe um jogo e a EA diz não. Nem vendo a IP. Cara, quer quebrar a desenvolvedora, né?
Pois é, porque eles... Quando você vai com proposta de jogo, você não vai com nada assim, pessoal. Você não chega lá de mãos vazias. Tem pelo menos aí meses de trabalho, de desenvolvimento, de brainstorm.
Anos, né?
Pra chegar, no mínimo que eu tô falando, né?
Sim, sim.
Porque se você chegar de mãos vazias, é óbvio que a empresa não vai querer publicar. A empresa...
Paciência, né, cara? Paciência. A gente com a EA, com a EA, com a Konami. Mas eu acho que os grandes expoentes do fato de deixar os jogadores chupando o dedo, a Ubisoft também vai nessa conta, viu?
Mas a Ubisoft entra raspando, mas entra.
Ela entra também. Mas eu acho que EA e Konami são meio já que os concursos, né? Com essa história de matar franquias que a gente ama.
A Ubisoft.
Matar por eliminar mesmo, ou matar por os últimos jogos que estão sendo lançados são grandes porcarias, como por exemplo Need for Speed, né?
A Ubisoft, eu só não bato tanto nela por conta de duas coisas. Primeiro, porque ela está trazendo de volta o Prince of Persia. A passos de lesma, mas está trazendo, né? Segundo... Porque ela demonstrou que não se esqueceu de uma das franquias de corrida incríveis dela, que é Trackmania. Lançou de graça cheio de limitação? Lançou de graça cheio de limitação. Mas pelo menos temos um Trackmania aí.
Tá, ok.
Não, ok. Mas ela, assim... ainda merece apanhar, merece. Mas eu bato um pouquinho mais leve por conta disso.
Vamos lá. Vamos pra próxima? Já falamos muito de desgraça da EA.
Ah, tem muita coisa de desgraça da EA pra gente falar. É que eu tô economizando aqui e também tô enrolando pra preparar a imagem. Porque eu volto pro programa, eu não. Vou ter menos trabalho preparando as coisas. Que nada! Eu tô fazendo tudo ao vivo. Tá ótimo. É, sabe o Faustão, quem sabe faz ao vivo? Eu tô me lascando é nessa. Mas enfim... Próxima notícia, aí é que eu sinto falta da Alice Star Hill, porque ela ia adorar isso, ia pirar. Porque vamos falar de Mortal Kombat 12. Temos novidade? Não temos. Mas MK12 pode ganhar novidades em breve, incluindo a data de lançamento. Olha aí. Isso,
olha aí.
Eu esqueci que é ao vivo, eu não posso mexer enquanto tá exibindo a imagem.
A gente tá falando do último Mortal Kombat já tem o quê? Os seus 4 anos?
É uma boa pergunta. Vai falando aí.
5 anos, vai. Porque saiu muito DLC pra ele, né? Mas Mortal Kombat 11 já tem um tempinho aí de estrada.
Tem 4 anos. Vai completar 4 anos.
A gente tá falando um jogo ainda da geração passada, né?
Pois é, ele vai completar 4 anos esse mês, inclusive, dia 23 de abril.
Perfeito, é isso. Tá bem, tá na hora, né? Tá Tá chegando Street Fighter.
É, realmente tem que lançar para não ficar atrás da concorrência.
Só não tá chegando Virtua Fighter, Dead or Alive, aí não, o pessoal esqueceu desses jogos aí. Mas Street Fighter tá vindo.
Calado. Inclusive, hoje eu vi uma
Vai
GIF.
ficar calado? Vai me deixar aqui no vácuo?
Não, é porque Doa ainda faz sucesso, mas também a comunidade ainda movimenta bastante o jogo atual. Eu não posso falar tanto de Doa, porque quem joga Doa, na verdade, é o nosso querido Honório. Honório não,
Honório.
é o Honório, é. Eu falei
Honório.
Honório e a mente foi para a imagem de outra pessoa. Mas enfim, e o que eu tava me lembrando, que você falou de Tekken, eu me lembrei de um vídeo que eu vi hoje. Que é o cara entrando no Tekken para relaxar e toma o combo infinito do King. Mas enfim. O jogo de luta já foi anunciado no começo desse ano, né? Pelo próprio CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, que acabou falando mais do que devia e deixou escapar que Mortal Kombat 12 existe. Mesmo após revelar o jogo, ele ainda não foi anunciado de forma oficial, podendo assim dizer, com um trailer e tudo mais. Mas as últimas informações podem sugerir que o título de luta vai ganhar novidades muito em breve. Tudo começou após um jogador profissional de luta, o Sonic Fox, simplesmente compartilhar em suas redes sociais que o anúncio de Mortal Kombat 12 vai acontecer essa semana. O jornalista Jeff Grubb respondeu Sonic Fox com: "Eu acredito que eles vão para o espaço", em tradução direta. Mas é interessante, justo o Sonic Fox falar isso, né? Para quem não conhece, Sonic Fox é um pro player de jogos de luta e é muito influente na comunidade. Não só por ser um ótimo jogador, mas também por representar muitas minorias. E
Aí
aí.
tem uma questão aqui num comentário que está lá no nosso site, né, do print, do Twitter do Space do Sonic Fox, que é o comentário do Grub, que vem logo a seguir. I think they are going to
É que
space.
eu acredito que eles vão para o espaço.
Enfim, será que Mortal Kombat vai ser tipo aquele Call of Duty que era no espaço? Como era o.
Mas aí segue a thread, porque o Grubb respondeu o Sonic Fox e Jazz Corden respondeu o Grubb. Né? Jazz Corden, que também é jornalista, respondeu o tweet de Jeff Grubb e comentou apenas em setembro, o que pode significar que é a suposta data de lançamento de Mortal Kombat 12. De qualquer maneira, tudo que temos são apenas dicas. E ainda nada da Warner se pronunciar, nem a Warner nem a NetherRealm. Caso seja verdade, o anúncio deve ocorrer em breve, junto com o primeiro trailer apresentando o jogo de luta. Se de fato ocorrer o lançamento em setembro, ele vai ser mais um dos grandes títulos a ser lançado nesse mês, junto com Starfield. Além disso, há rumores indicando que a sequência de Marvel Spider-Man também virá em setembro.
É, eu não sei, a gente já tá em abril e o Marvel Spider-Man não tem muita notícia dele, né? Pra setembro, tomara, vai.
Vamos ver, né?
Bora ver. Bora
Pois
ver.
bem, deixa eu ver se tem comentários aqui. Não. O último
No YouTube,
comentário.
não.
Nem no YouTube, nem na Twitch. Twitch tem? Não. De relance
Então
eu
vamos
olhei
aqui,
pro.
né?
Hã?
Então vamos adiante, já que a turma tá calada aí.
Pois bem. Próxima notícia.
Próxima.
A próxima notícia tem a ver com o jogo de FPS. Por quê, Eric? Cadê o. E o link na tela? Lança na tela pra mim! Pois bem, tem a ver com o jogo de tiro que vai lançar Redfall, que é um novo jogo exclusivo de Xbox. Vai rodar 30 FPS no Xbox Series X e S. Isso quer dizer alguma coisa. Eric, como assim quer dizer alguma coisa? É o seguinte, pessoal. Para quem não tem um console da nova geração, existem dois modos de rodar os jogos: o modo performance E o modo é qualidade que chama?
Isso.
Pois é. O modo performance, ele deixa o gráfico um pouquinho mais. Ele deixa Full HD e tudo mais, 4K. Porém, ele roda muito mais rápido, topando os 60 frames. Enquanto qualidade, ele coloca 8K para cima e tudo mais, mas ele trava em 30 FPS. Pois bem, o Redfall não vai ter modo performance no lançamento para o Xbox Series X e S. Isso, quem disse foi a Arkane, desenvolvedora do jogo, no dia 12, quarta-feira.
Esse modo só vai vir depois
Se vier, né?
numa. Vai vir o modo performance no futuro, enfim. Cara, eu acho surpreendente por vários motivos. E aí vamos falar aqui um pouquinho sobre a questão que o pessoal talvez não esteja lembrando de quem é a Arkane,
Arkane.
né? A Arkane é uma das empresas que compõem o grupo da Bethesda. É que foi adquirido pela Microsoft, né? Inclusive esse jogo Redfall, ele, como o Deathloop ficou exclusivo para
Para
PlayStation,
PlayStation.
para PlayStation 5, porque foi produzido, o contrato dele anterior à compra da Bethesda a Bethesda não, né? A ZeniMax, que é a dona da Bethesda e da Arkane, antes da compra dessa empresa pela Microsoft. Então, o Deathloop acabou ficando exclusivo lá para o PlayStation 5. Acho que já, não sei se já caiu a exclusividade para o Xbox dele, mas é exclusivo. Já o Redfall teve a sua versão para PlayStation 5 efetivamente cancelada. Então vai sair só para Xbox Series X e S, né? E o mais interessante aqui da história é que ele só vai rodar em 4K no X.
No X.
No Series S, ele vai rodar em Full HD, 1080 ou 1440p, né? Em ambos os casos, como a gente falou, a 30 FPS.
Pois é.
Que é uma outra questão que, enfim, para quem não é aquele jogador de alto desempenho que quer a velocidade máxima e quer mais é curtir um jogo legal, bonito e tal, é uma pena não poder usar o máximo do desempenho do jogo, né?
Assim, eu acho bem estranha a decisão, justamente porque a maioria dos jogos hoje rodam em 60 FPS.
Isso.
Tanto que
Grande maioria.
tem a piada do peixe fresco, já ouviu essa?
Qual?
O cara pergunta se peixe é
Qual dela?
fresco mesmo, aí o peixe de repente fala: se não rodar 60 FPS, eu nem jogo. Aí o cara leva o peixe. Esse teu sorrisinho.
Mas, cara, vamos lá, né? Não sei quem. Agora, outro comentário, né? Se o jogo vai rodar em 4K em 30 FPS no Xbox
Series
Series,
X.
me fica parecendo que o foco do jogo vai ser o modo história. Porque o desempenho com 60 FPS, que é mais rápido, seria mais importante para multiplayer.
Sim. Razão, eu não tinha pensado por esse lado.
Né? Então pode ser que a versão multiplayer seja. Ah, tá aqui, vamos compor o jogo aqui, bota uma versão multiplayer para o pessoal jogar online. Isso aí. Aguardei.
Pois é, de acordo com a empresa, o modo performance vai ser lançado posteriormente em adaptação. Então, talvez chegue numa atualização aí. Não... Mas tem também o que você falou, que no X vai rodar 4K e no S vai rodar 1440p. E o Redfall é descrito como o projeto mais ansioso, vou dizer ambicioso, né? da Arkane. Talvez um erro de digitação aqui da notícia. O FPS tem versão single player e multiplayer ambientado no mundo que foi tomado por vampiros. Está em desenvolvimento há vários anos, vai ter uma versão para PlayStation 5, contudo... que aí você falou, a edição pro PlayStation foi cancelada. Depois que a Bethesda, dona da Arkane, foi comprada pela Microsoft em 2020. E aí... bora lá. Quem foi que disse isso? Harvey Smith, diretor criativo do jogo. Abre aspas. É até uma boa decisão, eu acho. Ajuda a dar suporte ao Game Pass e ter uma plataforma a menos para se preocupar, uma complexibilidade a menos, chegou a argumentar o diretor. Ah, ele está falando do cancelamento para o Play 5, não do...
Eu imagino ele chegando numa reunião e dizendo: não, pessoal, olha, é uma péssima decisão, né, que a gente está tomando, a gente não deveria... É porque... óbvio que ele vai dizer que a decisão é boa,
não,
né?
Não é. É porque tem seus prós e contras, como tudo na vida. Realmente é bom porque é um sistema a menos que vai desenvolver. Quem lança jogo para iOS e Android sabe a dor de cabeça que isso dá. Porém, é menos público pro seu jogo.
Pois é, bem menos, né?
Pois é, só o usuário de Game Pass e dono de Xbox que vai jogar seu jogo. Jogar. Estou falando de jogar, não estou falando nem comprar. Porque Xbox tem o Game Pass aí, papai.
Então, paciência, né?
Vamos ver, né?
Paciência.
Dito isso, bora para a próxima notícia?
Bora.
Próxima notícia é uma notícia até que interessante. Se ela abrir no meu navegador... Agora travou o navegador. Espero que a live não tenha travado. Pronto. Consegui. Mas Resident Evil Dead Island reúne Leon, Jill e mais... em novo trailer. Achou que não ia ter Resident Evil? Achou errado. Agora sim, é novo jogo? Não. É Resident Evil 4 Remake? Não. É um novo filme de Resident Evil.
Oi.
Pois é, e eu nem sabia que esse filme estava em lançamento.
A
Capcom e a Kadokawa divulgaram nessa terça-feira, dia 11, o primeiro trailer de Resident Evil Death Islands. É bom separar, senão confunde as IPs aí. Sem medir esforço, a prévia parece ser tudo o que os fãs sempre quiseram ver. Todos os protagonistas clássicos da franquia em um só lugar, enfrentando armas biológicas com muito estilo. Cronologicamente, a história vai se passar após os eventos de Resident Evil 6, situado na franquia em 2013. A novidade é o ponto forte na trama, é a continuação da história de Jill Valentine, que estava esquecida pela franquia. E realmente, depois do 5, é meio difícil ver uma referência para ela. Nela, a heroína ainda sofre com a culpa de ter sido controlada por Albert Wesker e atacar seus amigos, que é a história do Resident Evil 5. Contudo, não há tempo para perder. O resultado é bonito, né? Todos os personagens estão bem modelados. Realmente parece com os personagens dos jogos. É um detalhe que eu não tinha reparado, mas é a primeira vez que todos os personagens clássicos se unem. Que vai ser Chris, Claire, Jill, Leon e Rebecca. Todos unidos pra lidar com... Porque os filmes...
Isso é legal. Isso é interessante.
Pois é, rapaz. É o quarto filme em animação que eu não vou conseguir me lembrar de todos. Ah, não, mas tá aqui, ó. E é todos são canônicos. Vendetta, inclusive eu ainda quero assistir o Vendetta. Ah, e teve a minissérie Infinite Darkness, que esse eu vou assistir. Adorei, só que depois comecei a ver os pontos negativos da história.
Pois é. É tipo quando você assiste a série do Star Wars, uhum, a última, né, cometida pelo Rian Johnson e pelo J.J. Abrams, uhum, você até sai do filme, ah, que massa. Quando depois cai a ficha, eu disse, peraí, que...
Pois é, eu não tinha reparado esses pontos, mas depois eu vendo o vídeo de análise, eu, caramba, é verdade. E, por exemplo, no Infinite Darkness, a Claire vira mocinha a ser resgatada, praticamente. pouquíssimos momentos de protagonismo. E aí pode pensar, não, mas a Claire virou ativista, ela não é mais porradeira que nem era antes. Vai jogar Revelations 2, pio. Ah, pra lá. Mas The Generation e The Nation são muito bons. E eu recomendo. E nenhum deles realmente tinha todos os personagens juntos. Mas...
É verdade.
Mas tá aí. Previsão de estreia é 7 de julho em 2023 no Japão. Até o momento ainda não existe previsão para ser lançado no Ocidente. Inclusive, um detalhe curioso.
Acho bastante provável que venha direto para o streaming, né?
Uhum. Um detalhe curioso, que diz que todos os filmes são considerados canônicos, os de animação. Aí entra uma frase da nossa querida Monique do Resident Evil Database, que eu adoro essa frase e odeio, porque ela é verdade. E pra Capcom, é canônico desde que não atrapalhe é. Então qualquer besteira que faça, se não atrapalhar a história dos jogos, é canônico.
Cara, essa história de canônico, não canônico... Aí eu vou dizer um negócio. Se a gente tem que reclamar da... e da Konami por mal feitos no trato com suas franquias, tem o mesmo a dizer da Lucasfilm com Star Wars, viu?
Pois é, rapaz. É triste.
Pegar o universo expandido, jogar as melhores histórias dele no lixo... Queria saber por que é que o J.J. Abrams não pegou a trilogia do Troll, do Almirante Troll, Herdeiros do Império, Despertar da Força Negra e A Última Ordem. Por que é que esses porcaria desses três livros do Timothy Zahn não foram a base do roteiro dos três últimos filmes que ele cometeu? Ódio. Enfim, momento de desabafo, já foi.
Bora para a próxima notícia?
Bora. Notícia não me fala em canônico, porque toda vida que eu escuto essa palavra, eu tenho esse problema com Star Wars.
Agora é uma notícia boa para os devs BR, porque Abra Games anuncia o mapeamento dos estúdios brasileiros de jogos. Finalmente! Né? Eu não falo nem só como uma cutucada na Abra Games, mas... Poxa!
Estamos em 2023, né?
Aham. Uhum. Antes tarde do que nunca. A iniciativa conta com o apoio da Apex Brasil e inclui campanha promocional que dará 4 credenciais VIPs no Big Festival. Do Big Festival. A Abra Games, que é a Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Jogos Digitais, anunciou em parceria com a Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção, Exportação e Investimento, o mapeamento dos estúdios de desenvolvimento de games no país para a elaboração da segunda pesquisa nacional da indústria de games. Desenvolvedores e estúdios de todo o território nacional estão convidados a participar da iniciativa e já podem acessar o formulário online para enviar informações sobre o próprio trabalho ou sobre as suas empresas. Então, desenvolvedor indie que trabalha sozinho também está incluso. A primeira edição da pesquisa foi realizada em 2022 e ajudou a dimensionar a indústria brasileira de desenvolvimento, que cresce a cada ano e já conta com mais de 1.000 empresas. Saber a quantidade de estúdios espalhados pelo país, onde estão localizados, quantos funcionários empregam, entre outros dados, é fundamental para incentivar suas necessidades e as melhores medidas para auxiliar seus crescimentos, disse Rodrigo Terra, presidente da Abra Games. Continua ele. Pedimos a todos os estudos que participem e façam parte desse estudo tão importante para a nossa indústria. Além de ajudar a dimensionar o tamanho da indústria e de serem contabilizados na maior pesquisa brasileira do setor, os estudos poderão participar de uma campanha promocional que oferece 4 ingressos VIPs para o Big Festival, maior evento de games, criação, networking e negócios da América Latina. Os nomes premiados serão revelados dia 2 de maio e os estudos participantes não precisam ser associados à Abra Games para se inscreverem. E aí, ó, resultados da última pesquisa. concluiu que existe pelo menos 1.009 estúdios espalhados por todas as regiões do Brasil. Sudeste tem a maioria, com 57%, Sul, 21%, Nordeste, 14%, Centro-Oeste, 6% e Norte, 3%. Além disso, 12.441 profissionais trabalham na indústria, sendo 29,8% deles mulheres.
Dados relevantes, né? Bem relevantes.
Muitíssimo relevantes e ajudam a mapear como anda o desenvolvimento.
Isso. E aí fica também um alerta, né? Esse resultado. Fica um alerta, dois alertas importantes, né? Para nossas queridas autoridades, né? De tentar estabelecer um ambiente mais favorável para desenvolvimento de jogos fora da região sudeste, né?
Uhum.
Região sul, nordeste, 21% e 14%, é muito pouco. Né? Centro-oeste, a região norte, como são menos densamente habitadas do que sul e nordeste, não me surpreende tanto, apesar do que norte só 3% é muito pouco.
É pouquíssimo mesmo.
Uma concentração de 57% em quatro estados, né, Rio, São Paulo, Espírito Santo e Minas, é muita coisa.
Uhum.
É muita coisa. Isso mostra, assim, poderio da, econômico dessa, da região sudeste, sem dúvida, mas provavelmente a falta de ambientes mais favoráveis para desenvolvimento de tecnologia nas outras regiões pode ser um desses fatores que não levam as empresas, as desenvolvedoras de jogos se expandirem nas demais regiões.
Uhum.
Uma outra questão, outro ponto de observação é o percentual de mulheres, né? Que apesar de ser expressivo, 30%, né, quase 30% das desenvolvedoras são mulheres, se nós pegarmos as pesquisas com relação aos usuários de jogos eletrônicos, não é esse o percentual, né? As mulheres, a quantidade de mulheres que joga é bem maior do que a quantidade de mulheres que desenvolve.
Sim.
Então, outro ponto que pode ser objeto de atenção para também tornar os ambientes e movimentos de jogos mais favoráveis para a contratação de mulheres.
Mandar uma boa noite aqui para o nosso amigo Gutenberg Vieira. Um beijo, Guto. E com isso a gente vai para a última notícia, né?
Vamos para a penúltima, porque o nosso querido Otto colocou uma, uma de última hora, né, pra, na nossa pauta, mas a gente é a penúltima, vai. Vamos antecipar logo aqui o Otto colocou hoje, porque vai. É da sessão ainda de jogos, e a última fica só para as áreas correlatas, né, de filmes.
Uhum.
Posso puxar essa última?
Pode.
Pessoal, a Rocksteady, né? Produtora do jogo do Esquadrão Suicida, Mate, a Liga da Justiça, informou que o jogo vai ser adiado para 2024. O anúncio disso foi no Twitter ontem à noite, né? E na prorrogação desse prazo, eles já fixaram a data, né? Pelo menos a gente espera que seja cumprida, e será no dia 2 de fevereiro de 2024.
Uhum.
Então, eu não sei se eu acredito muito nesse jogo. Não gostei do Gotham Knights. Não achei muito legal, achei muito complexo demais e um pouco chato. Não gostei, definitivamente não gostei.
Uhum.
E acho que esse Esquadrão Suicida vai mais ou menos na mesma linha. Apesar do que parece ter um tom mais irreverente, mais sarcástico no roteiro do jogo, né? Eu não sei muito o que esperar dele não, mas, enfim, fica aqui o nosso recado para que se você estava esperando para comprar esse jogo, vai ter que esperar um pouquinho mais, porque ele só vem em fevereiro do ano que vem.
Sim. Pois é,
E agora sim,
ele foi, só complementar, ele foi adiado já inúmeras vezes. A nova alteração do lançamento surpreendeu a todos, porque o jogo era para ter sido lançado em 2020.
Isso.
Após as o último adiamento parece que foi devido às críticas que recebeu o sistema de passe de batalha e como o game funciona. Mas não foi definido se o último adiamento foi por conta disso, de fato. Logo, esse adiamento não implica que vai ter uma grande mudança nos elementos de serviço online do jogo. De acordo com um artigo da Bloomberg, do Jason Schreier, esse tipo de atraso geralmente é feito para polir o jogo e não para alterar significativamente a jogabilidade. Pois bem, bora para a última notícia?
Vamos para a última?
A última notícia é que Dungeons & Dragons, um filme, recebe cena com os personagens de Caverna do Dragão, que é o desenho Dungeons & Dragons.
O que eu acho muito curioso,
essa... Não, a imagem pega os atores da propaganda da Renault, né? Só que isso aqui é uma montagem. A cena é no Coliseu, que inclusive aparecem esses personagens no trailer.
Isso.
Não sei por que que essa notícia saiu essa semana com isso, mas eu até achei, não, deve ser outra cena, não sei o que, tanto que tem essa montagem, mas não. Tem no trailer a cena, deixa eu até caçar ela aqui, tentar caçar ela rapidinho. E durante a batalha no trailer aparecem os personagens que fazem referência aos personagens de Caverna do Dragão. E para quem não sabe, o título original também é Dungeons & Dragons.
Exatamente.
Até aqui, consegui pausar aqui no frame. Deixa só eu modificar. Olha aí, quem sabe faz ao vivo mesmo, né? Mas estão aqui esses personagens. Para quem os protagonistas do filme estão olhando, são os personagens de Caverna do Dragão. Pelo menos o Eric dá para ver bem distinto aqui no grupo, né?
Com a roupa amarela, né?
Uhum.
Enfim, parece aquelas cenas em que aparece nos filmes de Star Wars, né? Que aparece a Millennium Falcon lá. Você tem que pegar uma lupa.
Mas tem uma cena que aparece mais perto, que eles estão loteando um baú, e aí o Bob é puxado. O que seria o Bob, né? Eu nem sei se vão ter... Tá aqui, ó.
Aí fica mais claro que...
Eles fazem referência.
Não, o Eric, né? O Eric tá aí também.
Não, não é o Eric, não. O Eric não é o do escudo. É o Hank.
É o Hank. E a Sheila também aí, Diana também na ali atrás, né?
Aham.
Uhum. Assisti a Caverna do Dragão, viu, pessoal?
Pois é.
Sou um dos que queria ter visto. Olha, também até a cena que eles passam correndo por trás. Eu não sei por que aqui nunca fizeram um filme dos desenhos, baseado no desenho original.
É meio esquisito, porque assim, a gente não tem totalmente...
Até agora todos os filmes foram muito ruins, né?
Sim, a gente diz os que receberam o título Dungeons & Dragons, né, baseado no sistema de RPG.
Isso.
Porque, assim, o que eu digo é que talvez a gente não tenha informação sobre o quão bem recebido foi o desenho lá fora. A gente sabe que o desenho é sucesso aqui no Brasil, mas lá fora. Porque um exemplo que me surpreendeu foi quando eu descobri que Top Gear é sucesso aqui no Brasil, mas não nos Estados Unidos.
Verdade, isso é verdade. Isso é uma grande verdade.
Pois bem. Estamos cada vez mais próximos do lançamento de Dungeons & Dragons, Honra Entre Rebeldes. Novo longa-metragem que adapta os icônicos jogos de RPG de mesa. A Paramount Pictures já tenha liberado diversos trailers do longa. O estúdio liberou essa semana uma versão estendida da cena do labirinto. Ah, tá. Onde podemos ver os heróis sendo desafiados pelo vilão Forge Fletcher. No ano passado, algumas descrições de cena exibiam exibidas exclusivamente em eventos como a San Diego Comic Con, revelam que o longa teria participação da equipe da animação Caverna do Dragão. E com a liberação da nova cena, essa descrição foi confirmada. Como podemos ver, várias equipes de aventureiros estão tentando passar pelo labirinto. Dentre elas, temos a equipe formada por Eric, Bob, Presto, Hank, Diana e Sheila. Apesar de não se apresentarem formalmente, os fãs reconheceram de imediato. Até porque, né, a roupa tá igual.
Tá,
Nesse
igualzinho.
grupo, não vai incluir a Unicórnio Uni.
É, só com a observação que o que eu vi aí de imagem é o Bob não parece uma criança.
Pronto, é isso que eu ia ler. E o Bob foi alterado para um bárbaro anão. Porque talvez esse grupo vá perder e violência contra a criança não é bem visto pela sociedade, né? Mas é muito bom ver que eles finalmente ganharam uma adaptação, ou pelo menos uma participação, num live action oficial. Quem sabe no futuro a gente tenha um filme adaptando o desenho, né? D&D Honra entre os Rebeldes chega aos cinemas no dia 13 de abril, ontem.
O senhor vai ver?
Não pretendo.
Só quando chegar no streaming, se eu tiver com paciência.
Eu tenho um colega meu
Não.
que ele gosta mais de RPG, ou pelo menos eu fiz ele gostar mais de RPG. Hoje em dia ele gosta mais do que eu. Ele tá querendo ver, só que eu, infelizmente, não me animei o suficiente.
O problema é que. O problema é que os outros filmes foram tão ruins, tão ruins, tão ruins, que não. É difícil apagar as memórias péssimas dos anteriores
Quer saber
com.
o pior? Eu gostei do primeiro filme.
Sério?
Sério.
Ou com o Jeremy Irons?
Só que eu não quero rever justamente para não estragar essa memória.
O que é com o Jeremy Irons, é?
Eu acho que é.
Ai,
Faz
meu
tanto tempo que eu
Deus.
nem me lembro mais. Sabe?
O doidinho que era o. Como é? O repórter lá do Planeta Diário? Na série do Superman da Lois?
Aí é que eu não sei mesmo.
É ruim, viu?
Não,
Sinto
que.
informar.
Eu acredito que o filme é ruim. Só que
Ai,
eu.
né?
No meu coração, né? Cadê? Esse aqui? Não. A aventura começa agora. De 2000.
É o meninozinho que era o.
É esse
Oh, meu
mesmo.
Deus. Jimmy Olsen.
É o Jeremy Irons com Marlon Wayans, Justin Wallin, Cora Burch, Bruce Payne, Kia Jam. Se eu estiver falando o nome dos atores errados, me perdoem, tá? Eu não sou cinéfilo, não. Eu tenho o nome só de alguns atores. Pois é, eu me lembro que eu até achava muito legal, muito divertida, as cenas do Ladino do grupo. Mas enfim, o filme é ruim. Não. Na minha cabeça, eu gostei. Não necessariamente o filme é bom. E não necessariamente eu vou gostar se eu for rever.
Provavelmente não vai.
Pois é, a Thayne tá me lembrando da regra dos 15 anos. Mas enfim. Então
Era muito
essa.
jovem na época.
Eu era jovem na época. Anos 2000. Anos 2000, eu tava. Quer dizer, anos 2000 foi quando foi lançado, né? Anos 2000, eu tava com 7 anos. Eu
Aí.
provavelmente assisti esse filme com 11, 12 anos.
Eu não vou nem falar com a idade que eu tinha, que eu já estou me sentindo velho só com um cálculo de cabeça aqui.
Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Mas enfim, essas foram as notícias. Bora para os lançamentos da semana, rapidinho?
Bora que ainda tem o
O
sorteio, né?
lançamento da semana, que essa semana vai até o dia 21. A gente vai falar até os lançamentos do dia 20. Para hoje, nós temos hoje, dia 14, Mega Man Battle Network Legacy Collection. O que eu acho bem interessante, o Battle Network é uma série de Mega Man que foge o padrão dos Mega Man clássicos, mas ainda assim é um jogo bem interessante. The Exit, Eternal Matters, saindo para Windows, Xbox e PlayStation. Pet Hotel, aí dia 17, Pets Hotel, saindo para Windows. Dia 18, Minecraft Legends, saindo para tudo que é plataforma, saindo para Windows, Xbox, PlayStation e Switch. Dia 18, Disney Speedstorm, saindo para Windows, PlayStation, Xbox e Switch. Desktop Dungeons Rewind, saindo para Windows. Mage Seeker, a Legacy of Legends Story, saindo para Windows, PlayStation, Xbox e Switch. Super Inter Story, saindo para Windows. God of Rock, saindo para Windows. Inclusive, esse God of Rock parece bem interessante. É um mais um estilo guitarreiro? É, mais um. Mas ele tem um sistema de duelos que parece interessante.
Sim.
ExoGate Initiative, saindo para Windows. Bull Dolls, saindo para Windows. Esse eu só achei interessante o nome. Gun Jam, saindo dia 19 para o Windows. Horizon Forbidden West Burning Shores, que é a DLC do novo Horizon, saindo para PlayStation. Moons of Darsalum, saindo para Windows e Mac. Survival Fountain of Youth, saindo para Windows. Curioso, um jogo sobre Fonte da Juventude. É, beleza. Outra gastação de dinheiro. Final Fantasy Pixel Remaster Series, saindo agora para PlayStation 4 e Nintendo Switch ainda no dia 19. E dia 20 nós temos Eresis, saindo para Windows. Stray Blade, saindo para Windows, PlayStation e Xbox. Coffee Talk Episódio 2, Hibiscus and Butterfly, saindo para Windows. Heaven Dog, saindo para Windows. Team Hearts, saindo para Windows, PlayStation, Xbox e Switch. Otso, saindo para Windows. Parece interessante, ele me lembra Hotline Miami, só que com visual noir. Mr. Sun's Hatbox, saindo para Windows, Mac e Switch. Wild Dogs, saindo para Windows, saindo para Linux, Mac, Xbox, PlayStation e Switch. Não tem versão de Windows. E é só.
Interessante. Para Linux e não Windows é interessante.
Eu acho no mínimo curioso. Ainda bem que eu tenho uma máquina que roda Linux. Ai, ai. Pois bem, Mário, vamos agora falar sobre o sorteio, né? Que teve. Para quem não está sabendo, nós abrimos uma votação lá no nosso grupo, o WhatsApp, né? E os participantes participaram de um sorteio aí. E o Mário está com o resultado desse sorteio.
Estou com o resultado do sorteio, sim. Deixa eu puxar aqui. Lembrando que esse sorteio foi feito por conta de uma enquete lá no nosso grupo do WhatsApp. Então, você que está nos assistindo ou escutando, quer participar de outros sorteios como esse, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, uma mensagem privada, né, um direct do Instagram, que a gente te adiciona lá no grupo do WhatsApp, tá? A gente está fazendo essas interações por lá agora e a tendência é que tenhamos outros sorteios no futuro. Inclusive, eu já tenho até um brinde aqui para um próximo sorteio de uma próxima interação. Mas quem ganhou o sorteio de hoje, com a opção de escolher um entre dois brindes que foram selecionados, é o nosso amigo Davi Tomás. Então, Davi, entra em contato. Davi que sempre acompanha nossos programas, né? Bacana ter sido sorteado, porque, enfim, tá sempre aqui com a gente. E fico feliz por ele ter sido o vencedor. Então, se você quer concorrer a outros prêmios no futuro, manda uma mensagenzinha lá no Instagram de @ocegamers, que a gente te adiciona lá no grupo onde a gente bate papo todo santo dia sobre jogos, pessoal.
Todo santo dia a gente ou tem uma conversa, ou tem uma nostalgia, ou tem uma discussão.
Exatamente.
Movimento é garantia. E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigado por ter assistido o nosso programa. Mais um obrigado especial a quem faz o programa comigo. Muitíssimo obrigado, Mário Bessa. E aí eu pergunto, o que você pretende jogar essa semana?
Cara, eu tô acometido de uma virose, então não sei ainda. Assisti foi ontem à noite o episódio do Mandalorian, que saiu na quarta-feira. Mas ainda não sei o que é que eu vou jogar, não sei. Se não aparecer nada, provavelmente volto pro meu lindo, maravilhoso Gran Turismo.
Pois bem, eu também pretendo jogar Gran Turismo. Só que diferente de você, que vai jogar o Gran Turismo 7, não é?
Isso.
Eu vou jogar, ou pretendo jogar, não sei ainda se vou conseguir, Gran Turismo 2 Plus. Que é uma hack room, uma hack ISO, sei lá, né? Já que é ISO, não é room. Mas uma hack que foi feita melhorando o Gran Turismo 2 e adicionando conteúdo novo, carros novos. Então eu vou dar uma experimentada nele, ver o que tem de diferente.
Sim.
Para me divertir. E, pessoal, não se esqueçam de seguir nossas redes sociais. Nós temos @usagamers no nosso Instagram. E na nossa bio tem um link para todas as nossas redes sociais. É isso,
lembrando,
pessoal.
Lembrando também dos nossos outros programas, né? Amanhã tem o Meia Hora Esporte com o Serginho e com a Viviane. Na próxima quarta-feira, Quebrando o Controle. Também ao vivo, né? Dois programas, assim como o nosso ao vivo. E nas quintas-feiras sempre entra no ar o Hidden Gems gravado com minha participação, do Eric e do nosso querido Daniel Gomes.
Pois
vamos
bem,
dar uma
pessoal.
Olhada aí no nosso acervo de vídeos lá no YouTube. Dá uma curtida, clica lá no sininho para você receber sempre notificações quando novos vídeos estiverem disponíveis.
É isso. Muitíssimo obrigado, pessoal. Um beijo. Até a próxima. E tchau.